With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Será que você está olhando para o lugar certo? Primeira parte. Comentário de Mari Persona.
Existe um homem que é admirado por praticamente três grandes grupos religiosos em todo o mundo, por judeus, cristãos e muçulmanos. E eu queria falar um pouco sobre esse homem, Abraão. Abraão é considerado um grande profeta. Os judeus o chamam de pai Abraão, o patriarca, de onde vieram depois Jacó também, Isaac e todas as tribos de Israel. E também os muçulmanos consideram ele um grande profeta. E os cristãos também, porque no Novo Testamento Abraão é mencionado várias vezes, inclusive nas cartas dos apóstolos, como um homem de fé. E o que tem esse homem de tão especial para ser assim, tão conhecido e tão admirado por tantas pessoas? O que tinha Abraão de especial? Hoje as pessoas são admiradas basicamente pela sua riqueza, pela sua influência e pelo seu poder. Os homens, os grandes homens, você encontra homens ricos, muito ricos, que quando eles abrem a boca, todo mundo para escutar o que eles vão falar. Quando eles tomam uma decisão, a decisão deles pode afetar a vida das pessoas, o emprego das pessoas, às vezes até a política de um país é afetada por esses homens ricos, com muito dinheiro. Nós temos homens influentes no mundo, seja no mundo de negócios, também no mundo religioso. Tem homens influentes no mundo religioso, que têm grande influência sobre as massas, sobre os povos. Homens influentes na política, homens influentes, homens e mulheres também, influentes nas artes. Nós vemos artistas de cinema, de TV, quando eles falam alguma coisa, milhares de pessoas obedecem o que eles falam, porque são admirados, eles têm grande influência, são formadores de opinião. E existem também pessoas que têm grande poder. Nos últimos dias nós vimos um homem que tinha um artigo na CNN essa semana, uma jornalista, dizendo que ele venceu, ele ganhou. Que homem é esse? Um coreano, um norte-coreano, o líder da Coreia do Norte, um país minúsculo, que colocou de joelhos várias nações só com ameaças. E como todos sabem que eles têm poder atômico, poderio atômico, ele conseguiu, só na conversa, deixar em alerta, movimentar exércitos, movimentar grandes países. E essa jornalista falava que ele venceu e que o exemplo dele será seguido por muitos tiranos em busca de poderio militar através do poder nuclear. Então nós vemos homens que são poderosos ou por causa da sua riqueza, ou por causa da sua influência, ou por causa do seu poder. E Abraão? Terá sido Abraão um homem rico? Sim, Abraão era um homem muito rico. Existe uma passagem na Bíblia que diz que Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Isso está em Gênesis 13, 2. Muito rico, Abraão. Mas será que ele era influente? Sim, Abraão era muito influente. Num momento quando os fariseus estão rechaçando as afirmações do Senhor Jesus nos evangelhos, tem um momento em que eles dizem assim: és tu maior do que o nosso pai Abraão? Porque para eles não havia ninguém maior do que Abraão, nenhum homem mais influente do que Abraão. É claro que tinha o Moisés, que deu a lei a eles, mas Abraão era o que vinha, era a base de tudo. E tanto é que uma das histórias que o Senhor Jesus conta, um caso, né, verídico, porque tem nomes, é a história do rico e de Lázaro. E nessa passagem da Bíblia, Deus é apresentado com o nome de Abraão, pai Abraão, ali representando a Deus, como uma figura de Deus. E tão influente que esse homem é, e foi, e é, continua sendo, para os judeus e também para esses grupos religiosos. Mas Abraão tinha poder militar? E é interessante isso, porque como nós vimos esses dias um homem com um exército minúsculo, num país minúsculo, um dos países mais pobres do mundo, esse homem minúsculo também conseguiu colocar em alerta nações poderosas. E Abraão era um homem pequeno em relação aos poderes da sua época. Mas tem uma passagem que fala que quando houve Ló, o sobrinho de Abraão, foi sequestrado, Abraão juntou então os seus criados, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318 homens. O que é um exército de 318? Não é nada. Quem ele combateu com esses 318? Quatro reis. E colocou todo mundo a correr. Então, de alguma forma, esse homem tinha poder também estratégico. Hoje nós sabemos que as guerras, que antigamente dependiam de grandes exércitos, hoje não precisa nem ter grandes exércitos. 11 pessoas, né? 11 ou 12 pessoas explodiram prédios nos Estados Unidos, destruíram, criaram toda uma crise mundial, jogando aviões contra alvos, aviões que nem eram militares, nem eram bombas. Hoje o terrorismo é um poder tremendo, enorme. O próprio Estado de Israel, que existe hoje, é um Estado fundado com base em terrorismo. Eles foram, os líderes de Israel hoje, foram terroristas no passado, e eles conquistaram então o seu espaço ali na terra de Israel. Então, Abraão tinha sim riqueza, Abraão tinha sim influência, Abraão tinha sim poder. Mas é por isso que ele é admirado? É por isso que ele é um homem que aparece tantas vezes nas escrituras, na Bíblia? Não. Não. A marca que Abraão traz é que ele era um homem de fé. Isso tornava distinto esse homem, Abraão. A história dele é maravilhosa, é uma história muito bonita. Quem tiver tempo pode ler várias passagens, começando lá em Gênesis capítulo 11, tem várias passagens que vão contar diversos episódios, diferentes episódios na história de Abraão, mas tudo começa um dia em que Abraão vivia numa cidade chamada Ur, de um povo chamado Caldeu, uma das cidades mais evoluídas da época, um dos povos mais evoluídos da época, da antiguidade. Até hoje é admirada, é estudada toda a civilização dos caldeus como uma grande civilização. Cada vez eles descobrem mais ruínas e mais coisas escondidas, né? Mais escritos em tabletes de argila. E um dia Deus chamou Abraão para fora de Ur. Ele falou: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Bom, até aí tudo bem, né? Se eu chegar para alguém aqui e falar assim: olha, está tendo uma grande oportunidade agora no Rio de Janeiro de negócio, sai daqui de Limeira e vai para o Rio de Janeiro, que lá está tendo uma grande oportunidade de negócio. Aí você vai, pega os jornais e fala: estão acenando com a Copa aí, estão vindo grandes empresas, vai ter muito negócio no Rio de Janeiro, eu vou para o Rio de Janeiro. Ou vai para o país tal, porque lá agora é a oportunidade, ou vai para tal país, porque lá os investimentos dão mais rendimentos, então você vai. Agora, o que Deus efetivamente falou para Abraão foi o seguinte: sai da terra de Ur e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ou seja, Deus não deu um destino para Abraão. Eu posso, é como falar para vocês: olha, se prepare, saia de Limeira e vá então, que vai ter grandes negócios lá. Mas lá onde, Mário? Lá. Mas lá onde? Não, vai, primeiro pega, põe a mudança no caminhão e sai na estrada. Quando você estiver na estrada, eu ligo para você que vai chegar. Imagina que eu vou pôr uma mudança no caminhão, sair na estrada, você vai ligar para mim depois para dizer onde é? De jeito nenhum. Mas Abraão fez isso. E por isso ele é o homem de fé. Ele é um homem considerado de fé. Lá, essa passagem, a gente pode até abrir, está em Hebreus, capítulo 11. Na verdade, a história de Abraão está lá no Antigo Testamento, né? Mas no capítulo 11 de Hebreus, tem uma menção feita a vários homens e mulheres de fé, e Abraão é um deles. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Saiu, sem saber para onde ia. Muitas pessoas falam em fé, uma palavra muito usada hoje, você precisa ter fé, que vai dar certo, confie em si mesmo, siga seu coração. Tem um monte de que são duas grandes bobagens, né? Falar para confiar em si mesmo. Imagina se eu vou confiar nessa ruína. Como que eu vou confiar em mim mesmo? Siga o seu coração, seguir o meu coração já me traçou destinos que se eu tivesse ido, eu quebrava a cara. Abraão sai com um comando dado por Deus. Para ir onde mesmo? Onde é o endereço que ele vai? Sem saber para onde ia. Sem saber para onde ia. Pela fé, no versículo 9, habitou na terra da promessa. Fé, existe uma definição na Bíblia, fé é a certeza. Fé é o firme fundamento, no versículo 1 do mesmo capítulo. A fé é o firme fundamento, firme alicerce das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Normalmente, em ciência, a prova vem pelo visível. A prova vem pelo que é experimentado. A prova vem pela experiência, pela comprovação de uma teoria. Aí você tem. A fé não. A fé, o fundamento da fé são coisas que se esperam. Você ainda não tem elas. E é a prova das coisas que você não vê. Por isso é fé. Senão seria vista. Senão seria visão. A questão toda não é quanta fé alguém tem, se tem muita fé, se tem pouca fé, se tem média fé. A questão toda está onde eu coloco minha fé, onde eu coloco essa esperança e essa confiança. Eu posso ter fé nessa parede, é uma grande parede, e ela é pintada, vou ter fé nessa parede. Mas o que a minha fé numa parede vai me ajudar? O que a parede pode fazer por mim? Ah, mas eu tenho uma imagem lá em casa de santo fulano. Eu tenho grande fé naquela imagem. É? Você precisa, às vezes, tirar o pó dela? Ah, precisa, né? Mas se aquela imagem não consegue nem tirar o pó de si mesma, como é que ela pode fazer alguma coisa por você? Ah, mas eu tenho fé num pé de coelho que eu carrego no chaveiro, que me dá uma sorte tremenda. É? O coelho tinha quatro e morreu. Não deu sorte nenhuma para ele ter quatro pés de coelho. Não é a fé que importa, é onde eu coloco a minha fé. E onde eu coloco a minha fé? Abraão creu em Deus. Pela fé, Deus chamou Abraão. E Abraão, pela fé, crendo no que Deus disse, saiu da sua terra e foi esperando. Ele ficou na esperança também. Onde Deus vai me levar? Não sei. E ele vai habitar, então, na terra da promessa, no versículo 9, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, que Isaac e Jacó depois também viveram assim, em cabanas, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, essa cidade que tem fundamentos, na verdade era a esperança dele. Nós vimos duas coisas. A fé é a prova das coisas que se não vêem, então ele saiu sem enxergar. Mas a fé também é o firme fundamento das coisas que se esperam. Abraão tinha uma esperança, que Deus deu uma esperança a ele, a terra. E Deus deu uma ordem, vai. E ele foi esperando chegar nessa terra que Deus iria indicar para ele. Mas no versículo 11, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e este já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. um já amortecido. O que ele está dizendo aqui? Sara era uma idosa. Abraão era um homem centenário. Os dois eram muito velhos. Muito velhos. Quando eles tiveram o filho Isaac. Eles eram muito velhos. Eles não estavam... Hoje se fala muito em terceira idade, né? Eu já estava na quarta, quinta idade eles estavam. Se fala em melhor idade, né? Hoje, tentando mascarar a velhice, né? Melhor idade deve ser para os médicos, né? Que vão vender mais consultas. Ou melhor idade porque acaba logo. Mas não é realmente a melhor idade. A Bíblia fala que não é a melhor idade. A Bíblia fala para buscar o Senhor nos dias da tua mocidade. Por quê? Porque antes que venham os maus dias, nos quais digas, não tenho neles prazer. E aí começa uma relação toda das coisas que começam a falhar. Os olhos, os ouvidos, os dentes, a saúde, e vai, é só decadência total. E nesse estado de decadência, de amortecimento que fala aqui, já amortecido, eles tiveram um filho. Um milagre de Deus. E Deus tinha prometido esse filho para eles. E Abraão creu. Num determinado momento, ele duvida, né? Até Sara o influencia para que tenha um filho de sua serva, mas ainda não estava cumprida a promessa, e Deus havia feito uma promessa a ele. E Deus havia feito a promessa que a sua descendência seria como estrelas.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.